Nós vamos agora conversar com o Dr. Carlos Ock, diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento. Nós vamos conversar com ele sobre essa pesquisa do IPEA, que fez uma radiografia no gasto tributário em parceria. Essa pesquisa é feita de 2003 a 2013. O que ficou demonstrado em termos de gasto tributário? Cresceu ou aumentou no passar do tempo, Dr. Carlos?
Para o ouvinte, talvez primeiro seja importante deixar claro o que é gasto tributário. Gasto tributário são os gastos indiretos do governo federal em saúde, ou popularmente conhecido como os subsídios. E se você olhar os gastos do Ministério da Saúde em ações e serviços públicos de saúde em 2013, que foi na ordem de 83 bilhões, você identifica que nesse último ano da pesquisa, os gastos tributários alcançaram 25 bi, ou seja, não é um valor desprezível, equivalente a 30,5, quase um terço dos gastos diretos do governo federal. De modo que a sociedade brasileira e as autoridades governamentais precisam discutir a qualidade desse gasto, como ele é aplicado e que ele está sendo aplicado. Então, essa, digamos assim, é o primeiro objetivo do estudo, é iluminar um gasto que, em geral, é pouco transparente dentro do orçamento.
Quer dizer, como o senhor disse, né, o valor é bastante expressivo. Aí muita gente pode estar aí a questionar, mas como, né, com este valor e a qualidade do serviço ainda, para muita gente, deixa muito a desejar, doutor Carlos?
É, mas esse é um ponto importante, né? Uma outra forma de a gente entender o que é gasto tributário é aquilo que o Estado deixa de arrecadar, na verdade. Então, esses gastos, a rigor, eles não são aplicados no SUS, tá certo? Esse valor, ele não é aplicado no SUS, ele é aquilo que as famílias, os empregadores, a indústria farmacêutica e os hospitais filantrópicos deixam de contribuir para o Estado. Então, o governo, ele deixa de arrecadar porque as famílias abatem sempre gastos com médicos, com hospitais, com os planos de saúde, da mesma forma os empregadores. São recursos que o Estado deixa de arrecadar para desonerar a indústria farmacêutica, são recursos que o Estado deixa de arrecadar para incentivar os hospitais filantrópicos, que em sua grande maioria, né, presta serviços ao SUS. Então, na verdade, esses recursos, eles não são aplicados no SUS. E esse é um debate que precisa ser feito. Ou seja, se esses recursos fossem aplicados no SUS, na atenção primária, nas unidades de pronto atendimento, conhecida como as UPAs, isso poderia melhorar a qualidade da atenção médica do SUS? Então, esse é exatamente o debate. O gasto indireto, ele é aplicado da forma mais justa? Então, perceba que a sua pergunta é extremamente importante, porque o seu ouvinte precisa entender que esses recursos são recursos que o Estado deixa de arrecadar, de certa maneira, incentivando, seja na oferta, seja na demanda, bens e serviços privados de saúde. No caso das filantrópicas é um pouco diferente, mas merece também a sua devida atenção pelas autoridades governamentais.
Quando o senhor cita, né, a indústria farmacêutica e também os hospitais filantrópicos, você fazendo um recorte em termos de desoneração por parte da indústria farmacêutica, o senhor teria o indicativo, o valor que, de certa forma, deixou de entrar nos cofres públicos, doutor Carlos?
Exato. A preços de 2013, o gasto tributário em saúde, ou seja, na área da saúde, o Estado deixou de arrecadar 9,5 bi no que diz respeito ao imposto de renda da pessoa física. Em função dos abatimentos, o Estado deixou de arrecadar 9,5 bi. Em relação ao IRPJ, que são os empregadores, né, a pessoa jurídica, em 2013 alcançou 4 bi. Em relação à indústria farmacêutica, 4,3 bi. Em relação aos hospitais filantrópicos, em torno de 7,4, totalizando, como eu disse anteriormente, 25 bilhões, que equivale a quase um terço do gasto público federal em saúde no ano de 2013. Então, por exemplo, a gente pode abrir os gastos tributários com a pessoa física e você identifica que, em relação aos planos de saúde, a isenção destinada às famílias alcançou 6,5 bi. Então você poderia fazer a seguinte pergunta: uma vez que o governo federal subsidia indiretamente, por meio das famílias e dos empregadores, o mercado de planos de saúde, a política de reajuste de preços da Agência Nacional de Saúde, em particular dos planos individuais, esse subsídio é colocado na mesa na hora da discussão do reajuste, que vem penalizando crescentemente as famílias e os trabalhadores brasileiros que estão integrados, de certa maneira, nesse mercado? Ou seja, a discussão do gasto tributário, a discussão dos subsídios, ele pode tanto chamar a atenção do seu ouvinte, no sentido de por que esses recursos não são aplicados no SUS, fortalecendo o direito social, atenuando o problema do subfinanciamento crônico do SUS, como pode também estar colocando para aquela clientela da medicina privada, uma vez que o governo federal subsidia indiretamente esse setor, por que que eu não tenho um menor preço, uma maior cobertura e uma melhor qualidade dos serviços privados prestados pelas operadoras? Então, é uma discussão muito importante que o Ministério da Saúde precisa avaliar, precisa controlar esses gastos com mais rigor.
Bom, esses dados que o senhor nos traz já nos motiva a avançarmos, a continuar avançando no assunto, com propostas realmente que nos leva ao debate. E essa pesquisa, o seu resultado já está disponível para o público interessado, doutor Carlos?
Já está disponível. Eu, originalmente, né, sou servidor público, concursado, desde 1998 no IPEA, e esse trabalho está disponibilizado na página eletrônica do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é uma instituição vinculada hoje ao Ministério do Planejamento.
Tá muito bem. Até uma próxima, então, doutor Carlos. Muito obrigado pela
gentileza. Grande abraço.
Para o senhor também. Falamos com Carlos Ock, diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desenvolvimento do Ministério da Saúde.